Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Seja Voluntário. Capítulo 20, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. Erasto, protetor do médium, Paris, 1863. Não percebem a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir ao nada as perversidades terrenas? Bendigam ao Senhor todos que colocaram fé em sua soberana justiça. Vocês são hoje os novos apóstolos da crença revelada pelos Espíritos superiores. Preguem e ensinem a nova doutrina da reencarnação e o progresso que os Espíritos conseguem através dela, conforme tenham cumprido bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas. Não temam. As línguas de fogo estão sobre as suas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vocês são os eleitos de Deus. Vão e preguem a palavra divina. É chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis em favor da divulgação espírita. Vão e preguem. Os espíritos superiores estão com vocês. Certamente falarão com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Preguem o desinteresse aos que têm apego excessivo ao dinheiro. Preguem a abstinência aos desregrados, a mansidão aos tiranos domésticos e opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É necessário regar com suor o terreno em que vão semear, pois ele só frutificará se esses esforços forem baseados nos ensinamentos do Evangelho. Vão e preguem. Sim, todos vocês, homens de boa fé, conscientes da sua inferioridade em face dos mundos espalhados pelo infinito, iniciem sua luta contra a injustiça e a maldade. Vão e aniquilem esse culto do bezerro de ouro, dos falsos deuses, que cresce dia após dia. Vão, pois Deus os está conduzindo. Homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem. As populações atentas receberão com alegria as suas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as armadilhas que irão colocar no caminho de vocês? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. O pastor saberá defender suas ovelhas dos malvados que querem sacrificá-las. Vão, homens que são grandes perante Deus e que são mais felizes do que o apóstolo Tomé, porque acreditam sem precisar ver e aceitam a mediunidade, mesmo sem nunca terem conseguido obtê-la por vocês mesmos. Vão, o Espírito de Deus os guiará. Marche para a frente, grandiosa falange da fé. Os grandes batalhões de incrédulos se desmancharão diante de vocês, como a névoa da manhã se dissipa aos primeiros raios de sol. Jesus disse: a fé é a virtude que transporta montanhas. Porém, mais pesadas que as montanhas são as impurezas que estão nos corações dos homens e todos os vícios que delas derivam. Partam com coragem para remover essas montanhas de maldade, que as gerações futuras só deverão conhecer como lenda, assim como vocês conhecem muito vagamente os tempos que vieram antes da civilização pagã. As revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da Terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, o material e o espiritual. Vão, portanto, e levem a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que irão aceitá-las. Porque é principalmente entre os trabalhadores que estão em expedição na terra que encontrarão entusiasmo e fé. Eles receberão os ensinamentos com alegria, agradecendo e louvando a Deus pela consolação divina que vocês lhe oferecem. Assim, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Armem-se de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Trabalhem. Vão e agradeçam a Deus pela gloriosa tarefa que Ele confiou a vocês. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Fiquem alertas quanto ao rumo a seguir. Busquem a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos irão se perder, como reconhecer os que se encontram no bom caminho? Resposta: poderão reconhecê-los pela verdadeira caridade que vão ensinar e, principalmente, pela que vão praticar, pela consolação que vão distribuir aos aflitos, pelo amor que vão dedicar ao próximo e pelo seu desinteresse pessoal. Poderão reconhecê-los pela vitória de seus princípios, pois Deus quer que sua lei triunfe. Aqueles que a seguem são os que vão vencer, sendo escolhidos. Os que burlam o espírito dessa lei para satisfazer as suas vaidades e ambições serão destruídos. Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu auxílio, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande, os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do espiritismo. Existe mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Caibar Schutte. Meus irmãos, o trabalho no bem, o voluntariado, colocar-se à disposição do bem, colocar-se como operário de Jesus no planeta terreno. Que importância enorme tem isso, irmãos, na nossa evolução. Muitos acham que essa é uma questão opcional. Muitos frequentam os templos religiosos, espíritas e não espíritas, em busca de consolo, em busca até muitas vezes de aprendizado das leis de Deus, porém se esquecem da prática, se esquecem de colocar-se à disposição, de colocarem-se à disposição para o trabalho no bem, para a construção da nova terra. Meus irmãos, seria justo só receber e nada ofertar? Seria justo só buscar consolação e não consolar os outros? É assim que devemos viver? É isso que Jesus espera de cada um dos seus discípulos? Ele espera de nós cooperação. Ele espera de nós a fé viva. Espera que possamos colocar o amor em ação, que é a caridade. Meus irmãos, a caridade é um estilo de vida. Não é algo que vamos praticar de vez em quando. Ela precisa ser incorporada no nosso modo de viver, desde os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. O verdadeiro cristão se reconhece pelas suas obras de amor, de carinho, de dedicação. Irmãos, existe muito a fazer. E poucos ainda são aqueles que perceberam que precisam trabalhar. Muitos caminham enganados pela terra, olhando somente a sua situação e, quando muito, a situação daqueles que estão próximos. Porém, se esquecem de olhar mais além. Ignoram os chamados de auxílio e ficam fechados no seu egoísmo, muitas vezes por encarnações inteiras. Mesmo homens de fé não pensam na sua responsabilidade em auxiliar os seus irmãos. O auxílio não precisa ser somente material. Muito pelo contrário, o auxílio moral, o apoio emocional, ouvir com paciência, perdoar, deixar para lá as pequenas rusgas, compreender, não ter preconceitos. Tudo isso, meus irmãos, é caridade. É a chamada caridade moral. E todos nós podemos praticá-la. Ninguém precisa de nada especial para praticar o bem. Ninguém precisa ser rico para começar a doar. Ninguém é tão ocupado que não possa se doar algumas horas por dia, algumas horas por semana para a prática do bem. Meus irmãos, a seara do bem nos aguarda. É hoje que precisamos plantar a esperança. Quantas e quantas vezes o Pai, o Mestre, precisam de nós para auxiliar um dos nossos irmãos. Quantas e quantas vezes poderíamos ter auxiliado e recuamos e preferimos a preguiça, o desinteresse. Irmãos, não podemos mais perder tempo. A transformação da Terra está ocorrendo e nós precisamos escolher qual é o nosso lado. É o lado da luz, do trabalho, da dedicação ao bem, ou ainda é o lado do egoísmo, da vaidade, do orgulho? São chegados os tempos da renovação espiritual, da purificação dos seres que moram no planeta terreno. A Terra vai se transformar e cada um de nós precisa fazer um esforço a mais para conseguir acompanhá-la nesta evolução. Para conseguir auxiliá-la nesta transição, cabe a nós, irmãos, a plantação do futuro. Cada um escolherá o que quer encontrar em seu futuro. Praticando bem, encontrará felicidade, paz e muito amor. Ignorando o bem, continuará sofrendo em encarnações difíceis. Então, queridos irmãos, as opções estão colocadas. Aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus, aquele que tem verdadeira fé em Jesus, não deixará de aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual que lhes são colocadas todos os dias. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.